Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Mega, o podcast da Mega Leios. Aqui você encontra conteúdo de empreendedorismo, tecnologia, novos negócios e muito mais.
Fala pessoal, meu nome é Everton Sobral, seja bem-vindo aí ao mais um Pode Ser Mega, o podcast da Mega Leios. Hoje nós vamos ter a honra de falar com o Rafael Amado, que é do Brazucas do Vale. E aqui ao meu lado está o Fabiano Belmonte.
Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Mega. Satisfação demais receber o Rafael. Obrigado por aceitar o convite, Rafael, disponibilizar um tempo para falar com a gente.
Imagina, gente, obrigado a vocês pela oportunidade aí de dividir um pouco da experiência do que a gente acaba vivendo aí para vocês.
Show. O Rafael é um cara que trabalhava no Brasil, né? É um brasileiro. E agora faz um tempão que está aí no Vale do Silício, com uma experiência bem bacana, buscando tecnologia e inovação aí para o Brasil. E aí, Rafa, eu queria que você contasse um pouco da sua história, toda essa transição aí para o Vale e essa iniciativa do Brazucas no Vale também, que você contasse um pouquinho disso para nós.
Legal, show de bola. Bom, a minha história, eu vou contar da minha trajetória, experiência profissional, mas não tem como falar disso sem falar da minha história acadêmica, né? Então, uma trajetória tradicional, né? A gente aprende na academia ou na faculdade aí coisas que a gente quer fazer ou que não quer fazer no futuro. E eu decidi por fazer uma escola de engenharia, eu gostava muito de inovação desde pequeno. E eu fiz engenharia mecatrônica na Poli, na USP. E, óbvio, tendo muito contato com a inovação, eu ainda tinha um viés um pouco acadêmico sobre o que era inovação, né? Então, eu lembro naquela época que, pô, a gente falava, não se falava muito de empreendedorismo. A gente falava que, pô, se a gente quer desenvolver um novo produto, um novo software, um novo hardware, a gente ia para um laboratório, né? A gente ia testar coisas atrás da bancada. A gente não tinha uma visão muito de negócio. Isso me frustrou um pouco. E aí, quando eu comecei a procurar emprego, né? Estágio, programas de trainee, etc., eu comecei a selecionar empresas que me dariam a oportunidade de trabalhar no mundo dos negócios, né? Acho que minha ideia, que depois vai se juntar lá no futuro, era muito isso, né? Ter uma visão técnica, um embasamento técnico, mas também uma visão de negócio. E aí eu trabalhei em grandes empresas no Brasil, entre elas Oxiteno, Votorantim, Klabin, né? Empresas bem brasileiras de indústria de base, né? Então, do setor de commodities. E eu sempre trabalhei na área mais de marketing estratégico, planejamento estratégico, e fui me conectando cada vez mais com inovação, né? E aí, nos últimos anos, eu trabalhando próximo de inovação e desenvolvimento de negócios, o Brasil começou a criar um cenário mais interessante em termos de startups. Então, não tinha como falar de inovação sem considerar alguma relação com o ecossistema de startups. E essa relação pode surgir diversas maneiras, né? Desde você entender o que as startups estão fazendo, se conectar com elas, virar cliente de uma startup, mesmo sendo uma grande corporação, ou evoluir num cenário onde você faz uma parceria, você colabora com uma relação mais ganha-ganha, ou até investe em startups. Então, quando eu comecei a evoluir e me conectar um pouco mais com esse setor, eu pensei, pô, eu acho que eu estou ficando preparado aí para entender o que há de melhor nesse ecossistema e acelerar o meu conhecimento sobre o ecossistema, né? No Brasil isso estava surgindo e até onde achar informações sobre startups era muito cru ainda, muito raso. E eu pensei, pô, eu acho que eu estou vivendo no mundo dos negócios, né? No lado mais econômico de negócios, né? Fora do mundo técnico já há um tempo. Só que eu não tinha uma experiência acadêmica no mundo de negócios, né? Eu falei, quem sabe se esteja uma hora para a gente fazer um mestrado aí, para eu conseguir entrar numa faculdade de novo. Mas também explorando esse lado, esse meu interesse sobre o ecossistema de empreendedorismo, startup e tecnologia. Então eu optei por fazer um MBA, né, um Master in Business Administration, um mestrado em administração de negócios, fora do país. Eu estudei várias universidades ao redor do mundo que ofereciam esse tipo de curso, né? E quando, óbvio, eu conecto minha vontade de me conectar com o ecossistema de empreendedorismo, estudo escolas de mestrado em business, né, de MBA, não tem como não chegar nas escolas do Vale do Silício, né? Aqui existem muitas universidades que estão inseridas nesse contexto e que respiram desse ar daqui. Então, eu apliquei para as escolas do Vale do Silício e acabei entrando em UC Berkeley, na escola de negócios de UC Berkeley, chama Haas School of Business. E aí, em 2017, foi quando eu vim para cá cursar o meu MBA. E aí, óbvio, no MBA você tem lá uma estrutura e uma oferta de recursos para empreendedores ou investidores de risco, né, que são aqueles investidores que investem em startups e outras áreas correlatas com esse ecossistema, em todas as frentes da universidade, seja dentro de sala de aula, seja fora de sala de aula, em conexões, laboratórios ou aceleradoras que a universidade se conecta ou cria mesmo dentro do campus. E fisicamente está perto de São Francisco, né, perto da Baía de São Francisco, né, onde a gente nomeia como o famoso Vale do Silício, né?
Sim.
Onde foi o berço da tecnologia para o mundo, né? Por mais que hoje existem, o que é bom, né, existem vários outros, sim, polos de tecnologia de ponta no mundo, não tem como não falar que o Vale do Silício foi o berço disso tudo, né? Muita coisa saiu daqui. Até assim, dos termos e processos que são usados no ecossistema startup, para grandes empresas que estão no nosso dia a dia há muitos anos, que surgiram daqui, né? HP surgindo numa garagem, a Intel criando os microprocessadores, tudo dessa região aqui super fértil em termos de empreendedores, inovação e recurso para startups. Super rápido aí, meu. Tem que contar alguns anos aí de história nesse pitch aí de alguns minutos, mas enfim, foi onde eu cheguei aqui, foi como eu cheguei aqui no Vale do Silício.
Legal, uma coisa que, só fazendo, voltando um pouco uma introdução, o Rafael está hoje, né, ele é baseado lá no Vale do Silício. Eu conheci o Rafa, tive a oportunidade de passar um período lá no Vale no começo de 2020 agora, e foi onde eu conheci o Rafa em um evento da comunidade que ele fundou e toca lá com o pessoal que é sensacional, que é o Brazucas no Vale. E aí, por isso que a gente está falando tanto do Vale, e ele está citando como chegou lá, né? Ele, hoje você vive aí já no Vale. Quanto tempo já, Rafael, que você está aí?
Estou há 3 anos aqui.
3 anos, né? Com a família, tudo. E sim, bem legal.
E aí, Rafa, você foi primeiro para estudar, né, como você falou, para o MBA, e aí depois você teve a oportunidade de trabalhar e continuar aí no Vale. Acredito que hoje, óbvio, você pode estudar algumas coisas, mas você também está aí a trabalho, né?
Exatamente. Então, óbvio, durante o MBA, a gente tem alguns recursos, né, para a gente fazer estágio no Summer, né, que a gente fala que é a parada de verão aqui, para trabalhar em empresas do Vale, localmente. Eu acabei trabalhando em uma startup durante o meu MBA, trabalhei em várias outras startups, acho que no total foram 4 startups durante o meu MBA.
Legal.
Então eu entendi muito, né, do ecossistema assim, de startups e do lado do founder, né, do empreendedor e da empreendedora. E eu tinha muita vontade de conhecer o outro lado da mesa, que é o lado do venture capital, né, o lado de investir em startups. Então no final da minha trajetória do MBA, né, eu estava começando a deixar de trabalhar com startups e olhando algumas oportunidades no mercado que eu poderia me conectar, só que do outro lado da mesa, né, que a gente fala. E aí surgiu uma oportunidade num escritório que muita pouca gente conhece, que é um escritório da Globo aqui no Vale do Silício, onde ele foi criado desde 2017 para 2018 para se investir em startups no ecossistema, na vertical de mídia e entretenimento. Então, no final do meu MBA, eles estavam expandindo esse escritório, contratando mais algumas pessoas, e eu acabei me conectando com a pessoa que abriu esse escritório aqui e fui contratado no Vale, então, com o objetivo de investir em startups.
Pô, show de bola. E aí eu acho que, pelo menos para mim, né, desmistifica algumas coisas que as pessoas pensam, né, principalmente em relação à Globo aqui pela magnitude dela no Brasil, em pensar que de repente a Globo está ultrapassada, né? E isso mostra, né, o seu exemplo, digamos assim, que eles estão de olho aí em tecnologia e inovação já há bastante tempo, né?
Acho que é exatamente isso, né? Eu vou contar um pouco do escopo que ele acabou mudando desse escritório de investimento para parcerias estratégicas e ecossistema, mas não só da Globo, esse é um movimento que vem sendo feito por algumas empresas brasileiras já há algum tempo. Algumas empresas brasileiras ou criam escritórios aqui, eu lembro que o Banco do Brasil tinha um escritório aqui no Vale do Silício para fomento de inovação e projetos de inovação, para acelerar a inovação dentro da empresa.
Ele estava dentro do Plug and Play lá, né?
Isso, da Plug and Play, uma grande aceleradora aqui do Vale. E a Plug and Play, inclusive, tem parceria com outras empresas do Brasil via o escritório aqui do Vale do Silício. Então, muitas empresas que não conseguem estar aqui fisicamente criam essas parcerias, mesmo que à distância, para ter acesso ao ecossistema, né? Então, nesses lugares, nessas aceleradoras, como a Plug and Play, que você comentou, você tem acesso a startups daquele setor que estão desenvolvendo tecnologias para resolver várias soluções em determinada indústria e que as empresas têm interesse, seja ela fazer, como eu comentei, né, fazer parcerias, de virar um cliente, né, uma relação normal entre cliente e vendedor, ou colaborar, ajudar a startup a escalar, a criar outros produtos que a startup ainda não tinha pensado e etc. Então, como atualização, né, esse escritório hoje da Globo, ela funciona muito mais como outsource de tecnologia, que a gente fala, né, buscar tecnologia que podem ajudar a gente a desenvolver e ultrapassar alguns desafios da indústria de mídia. Então, minha visão sai um pouco de investimento e entra um pouco mais em parcerias estratégicas, assim. Mas eu vou te falar que o escopo, né, de você selecionar startups, ele é o mesmo, né? Talvez eu mude meus critérios, porque eu não tenho interesse de retorno financeiro puro, né, como investimento, mas tem um interesse de uma parceria estratégica que, óbvio, vai me dar um retorno financeiro lá na frente. Então, eu mudo o peso dos meus critérios, mas eu continuo selecionando startups no fim do dia.
Legal. E aí, o que eu acho que é muito legal é que você acaba tendo muito contato, né, com as startups, né, com muita coisa que está chegando. É claro que meio que filtrado aí para o seu nicho, né, de negócio, para o nicho de negócio de quem você representa, mas você acaba vendo uma grande gama de tecnologia que está acontecendo aí e de olho nisso no que pode resultar em negócios aqui para o grupo aqui do Brasil, né?
Exatamente. E você acaba entrando em contato com startups de todo tipo, né? Por mais que você olhe um seu nicho específico, né, estando aqui há 3 anos, cara, que, bom, você sabe, né, quando você vem para cá, o tanto de coisa que você encontra, né, em termos de, pô, startup fazendo coisas super mirabolantes e outras fazendo coisas tão simples e também dando super certo, né? Então, é super legal, assim, ter essa experiência aqui.
O que eu achei muito legal, Rafa, que eu queria até comentar, que você que tá mais aí, uma das coisas que eu senti aí, né, no tempo que eu passei aí, por exemplo, eu fui conhecer, via depois do evento que vocês fizeram, que eu estive lá do Brazucas no Vale, eu conheci o Arthur, que é da Back4App, gente fina demais, e ele tá sediado lá na Plug and Play. E aí eu fui lá junto com ele conhecer lá o ambiente da Plug and Play, gigante lá, né, o espaço e um monte de gente, de startups lá, e é sensacional. E aí uma das coisas que eu senti muito aí no Vale é assim, quando você comenta, né, você vê as pessoas falando de inovação e de ideias e de implementação, é um sentimento muito grande de, putz, que legal, cara, bora, vamos fazer acontecer, como que eu te ajudo, o que a gente pode fazer para te ajudar a viabilizar, e os canais são muito abertos, quando que aqui no Brasil as coisas já são mais embarreiradas, né? Quando as pessoas têm algumas ideias, mas a pessoa já olha assim, pô, será que dá certo? Será que vai funcionar? Eu acho que o mindset aí, principalmente no Vale, uma das coisas que eu senti é muito de colaboração e de, cara, vamos fazer acontecer, né?
Não, total. É muito engraçado que eu trabalhei na indústria de commodity no Brasil, antes de vir para o MBA, e chegando aqui, a ideia por si só ela era commodity. Isso era muito engraçado para mim, né? Eu via pessoas falando das suas ideias em todo e qualquer oportunidade. E aí você percebe que o que aquelas pessoas estão querendo fazer na verdade, é coletar feedback, né? A ideia por si só, ela não vale nada na cabeça da pessoa.
Verdade.
E aí, coletando feedback e ideias, e mesmo até se alguém fala, pô, se todo mundo começar a falar, você é maluco, isso não vai dar certo nunca, não necessariamente significa que porra, a ideia não faz sentido. Talvez possa ser que seja a hora errada de implementar essa ideia, e mais pra frente vai ser a hora certa. enfim, tem vários sinais que você pega desse feedback e ele te ajuda na etapa do empreendedor, que eu acho que é a mais importante, que é a execução. É você tirar aquilo do pitch deck, né, da apresentação, tirar aquilo do papel e começar a recrutar, começar a implementar, criar o seu protótipo, né, e aí começam os termos famosos daqui, né, o MVP, o Minimum Viable Product, você testa o Product Market Fit, né, o fit entre o seu produto e o mercado, você faz sua primeira transação para ver se alguém está disposto a pagar por aquele serviço, seu produto, e aí sim aquilo começa a sair da ideia, que não vale nada, e realmente se tornar uma empresa.
Legal. E outra coisa que desperta, assim, que me despertou muito, é que é o seguinte, né? Nós trabalhamos com inovação. A nossa empresa ajuda empreendedores a tirar ideias do papel, a construir MVPs e tudo mais. E uma coisa muito comum para a gente aqui no Brasil é quando as pessoas entram em contato com a gente, é querer assinar um NDA para contar a ideia, todo aquele segredo, aquela preocupação. E a gente aí já vê o contrário, né, cara? As pessoas contando as ideias e pegando, buscando opinião, feedback, validando se aquilo faz sentido ou não, e sem medo, né, cara? Porque é o que você falou, a ideia não vale nada, né? Se você só ficar ali no campo da ideia, não leva para, não acrescenta nada, né?
Exatamente.
É, eu acho que esse mindset aí pode ser que chegue aqui no Brasil em breve, né? Porque dessa trajetória nossa aqui na Mega Leios, eu lembro que no passado a gente era muito mais inquisitado nessa questão, hoje em dia é muito menos, mas aí eu acho que a gente está caminhando para isso. E uma coisa que eu achei interessante, Rafael, que você falou aí, e eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, é esse lance de você já ter estado aí dos dois lados da mesa, né? Você já esteve do lado da startup, que está buscando investimento, está buscando algum tipo de aporte, e agora você está do lado contrário, né? Do lado do investidor, da empresa que está buscando aí adquirir essa inovação. E eu acho que para você isso é muito importante, né? Na minha visão, porque você conhece as dores, né? Os pontos fortes e os pontos fracos, digamos assim, de ambos os lados. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor.
É, eu acho que essa experiência, ela é como você falou, né? Você enxerga os dois lados, e foi engraçado. Quando eu vim para o lado, mais de, por um tempo, né, olhar de investidor, e agora olhar de uma corporação em busca de tecnologia, eu comecei a perceber as besteiras que eu fiz quando eu era empreendedor, né? Por mais que, na verdade, eu nunca fundei uma empresa do zero, nunca tive essa experiência assim, de recrutar um time gigante, e conseguir o meu primeiro investimento, né? Eu mais trabalhei com startups do que fundei minha própria startup, mas eu convivi, né, com fundadores e ajudei eles a fazer o deck de investimento, fiz pitch para eles em rodadas de investimento, etc. E vi alguns elementos que eu, do outro lado da mesa, percebi que eu podia ter corrigido, né, ou melhorado algumas coisas. E uma delas, que eu acho que é a mais simples de tudo, mas que não são todos os empreendedores que fazem, é conseguir explicar bem que problema que você está resolvendo, né? Muitas vezes eu vi empreendedor, e várias vezes em pitches meus, eu comecei a falar sobre a solução mirabolante que a gente tinha, aí como aquilo ia mudar aquele setor, né, ou aquela indústria, mas eu não fazia o frame legal, explicava legal o problema, né? Porque se existe um problema, óbvio, ele precisa ser resolvido, e aí sim a solução entra, vão ter outras soluções, e eu quero provar que a minha é melhor para aquele investidor. Mas o principal problema, porque do problema o investidor ele consegue ter noção, pô, esse problema é grande ou ele é um problema pequeno, né? Esse problema ele é escalável, ele é um problema global ou é um problema local? Mas se ele é um problema muito local e não escalável, pô, talvez seja muito nicho esse startup. Não quero dizer que ela é ruim, entendeu? Talvez você põe um pouquinho de dinheiro lá e ela super cresça, né? Que nem, tem vários negócios que cresceram, né? Tem o case famoso do Dollar Shave Club, né? Que, pô, ele fazia uma Gillette, que não era Gillette, né? Que a gente não era dessa marca. Na verdade, foi um dos grandes concorrentes aí que deram uma chacoalhada no monopólio dessa indústria. E foi comprado pela Unilever, eu acho que por, se não bilhão, por centenas de milhões de dólares, entendeu? Então você fala, pô, é um produto, né? Um caso super específico para uma demanda específica, um nicho. Mas, porra, virou uma saída e com certeza deu dinheiro para os investidores. Então, não critico esse tipo de negócio, de nicho. Eu só estou falando que, assim, esse é o mindset do investidor, né? Ele quer ver qual o tamanho do problema para ele saber se vão ter empresas que vão pagar ou pessoas que vão pagar por aquilo. E se vão, quantas empresas e quantas pessoas vão pagar por aquilo. É uma das coisas que eu percebi, assim.
É interessante isso, né? Eu acho que até esses tempos atrás eu vi uma entrevista do Mark Cuban falando que ele declinou investir no Uber, no começo do Uber. E era uma das coisas que ele se arrependeu depois. Porque ele teve a oportunidade de entrar no Uber no começo. Só que tem toda a questão de caixa negativa do Uber, que a gente não vai entrar no mérito, mas é um produto hoje mundialmente conhecido e uma solução aí gigantesca. É, então, acho que às vezes, não sei se foi um problema dele de não ter acreditado naquele nicho, né, e naquela ideia podia dar certo, ou também o pitch ali que foi feito para ele não conseguiu justamente fazer isso, explicar bem o problema que ele estava resolvendo, né?
Sim, exatamente. Eu acho que, por exemplo, tem um problema que eu acho que ele é tão óbvio, assim, e eu acho que as melhores ideias e negócios são aqueles que você fala, pô, mas esse problema era tão óbvio, como que demorou tanto para alguém resolver, né? Uma empresa que eu gosto de falar do case é do Quinto Andar no Brasil, que recentemente virou um unicórnio um orgulho aí do ecossistema de startups crescendo no Brasil. E ele resolve um problema que todo mundo no Brasil que alugou apartamento sabe o pepino, a dor de cabeça que é alugar um apartamento.
É verdade.
É um terror, assim. São tantas coisas, tantas barreiras que criam que até dá desgosto de passar por esse processo, né? Pessoas não mudam de apartamento para alugar um novo porque não querem passar pela burocracia. Veio uma startup trazendo tecnologia diferenciada, modelo de negócio diferenciado, um time bom, e virou um unicórnio em alguns anos, né? Então, 3 ou 4 anos, acabou virando um unicórnio, um exemplo de sucesso no Brasil.
Então, eu acho que é um
problema óbvio, né? Quando você tem um problema óbvio, é verdade. Você diz, caramba, aqui tem uma oportunidade mesmo.
E é uma das coisas que você fala, pô, como que eu nunca pensei num negócio desse, né, cara? Ou às vezes você pensa e fala, é muito difícil, não vai rolar. E eu acho que é esse o mindset de startup, que é, pô, tem um problema aqui, eu preciso dar um jeito de resolver ele da melhor forma possível, né? E fazer acontecer. Acho que é muito legal.
Ô, Rafa, agora conta pra gente um pouco, né, do projeto aí do Brazucas no Vale. O que é o projeto e como ele começou?
O Brazucas no Vale, ele começou pela minha inquietação de ter a oportunidade de estar numa das melhores escolas de negócio do mundo, inserido no ecossistema do Vale do Silício, e ter acesso a tanta coisa, né, que a gente conversou aqui bastante, né, não só de casos que surgiram aqui, mas pô, viver o dia a dia aqui, você percebe o quão diferente esse ecossistema é. É, óbvio que tem um romantismo por trás que, pô, também não quero entrar em detalhe, assim, mas eu realmente tive acesso a muitas coisas legais que não chegavam para mim em termos de informação. E óbvio, né, quando você olha para a minha experiência, né, eu tive a oportunidade de estudar numa escola pública, mas uma escola pública boa, e ter a experiência profissional que eu tive, tudo isso culminou para eu estar aqui. E pouca gente vai ter esses ingredientes para essa receita de bolo dar certo no final. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei a não achar justo só eu ter acesso a isso, né? Ou poucas pessoas que conseguem vir para cá ter acesso a isso. Então, eu comecei a me questionar, pô, se eu puder fazer alguma coisa para ajudar meu país, ou pelo menos os empreendedores de lá, que é o tema que eu gosto e um público que eu quero atingir, como que eu consigo compartilhar essa minha experiência? E aí eu comecei a dividir essa ideia com alguns amigos, né? E meus amigos começaram a me dar mais ideias de, pô, por que, em vez de dividir sua história, você não divide a história das pessoas que você conhece? Eu pensei, pô, com certeza. Muito mais importante que a minha história é a história incrível desses brasileiros que estão vindo para cá para fazer várias coisas desse ecossistema, né? Não só empreendedores. Óbvio que, de imediato, você pensa dos empreendedores brasileiros que estão aqui, mas tem um monte de brasileiro trabalhando em outros setores ou outros elementos desse ecossistema. E aí eu falei, beleza, então eu defini o escopo. Eu quero compartilhar um conteúdo que ele seja em português e que ele conte histórias, que eu acho que contar histórias é a melhor forma de impactar e de compartilhar conteúdo. Eu falei, beleza, como eu faço isso? Vou escrever? Pô, eu não gosto de escrever, assim, eu perco o fio da meada quando eu estou escrevendo. Eu não acho que o que eu escrevo vira ali um livro, sabe? Então eu falei, pô, escrever eu acho que não é a melhor maneira. Será que é vídeo? O que eu vou fazer? E aqui o mercado americano, ele é muito maduro quanto ao podcast, né? O podcast no Brasil está crescendo cada vez mais.
Sim.
Mas aqui nos Estados Unidos, qualquer um faz um podcast. Todo mundo quer fazer um podcast. E eu acho super genuíno. Eu adoro o formato em si. E aí, de novo, né, um amigo meu falou, pô, Rafa, eu ouço vários podcasts, por que você não tenta fazer isso? Falei, pô, beleza. Aí eu fui lá, fiz minha primeira entrevista em português com uma menina que veio trabalhar nessa startup, desse CEO que estava me ajudando. O CEO é o Pedro Moura, CEO da Flourish. E a Sara Aragão estava trabalhando na startup dele, vindo do Brasil para cá. Eu falei, pô, quero ver a vida e a história dela, né? Ela empreendeu no Brasil, veio para cá trabalhar numa startup, aqui no Vale do Silício. Ela consegue comparar legal e vai trazer coisas interessantes. Então, eu fiz a entrevista e não sabia o que fazer com aquilo. E aí, o próprio Pedro me conectou com a Yasmin, que era uma brasileira que estava fazendo jornalismo em UC Berkeley e já tinha experiência com podcast, com blog, etc. E sabe comunicar, né? Como uma boa jornalista.
Legal.
Que ela estava cursando. E aí, ela editou o primeiro podcast, a gente lançou ele e não paramos mais. E aí, esse acabou virando o Brazucas no Vale. Mas aí, com o tempo, mais como você começa a criar esse networking, né, essa conexão com as pessoas brasileiras que estão nesse ecossistema empreendendo, isso acabou virando mais que um podcast aqui no Vale e no Brasil, né? A gente começou a criar eventos aqui no Vale a cada 2 meses, começou a conhecer pessoas, a gente criou um grupo no WhatsApp para as pessoas trocarem recursos, etc. A gente acaba falando de amenidades, às vezes, como você acaba criando uma comunidade fora do seu país, né? Você quer saber onde acha farofa ou brigadeiro, mas o pessoal compartilha vários outros recursos, pedem feedbacks de ideias, de white papers, etc. Até colocaram já job posts, né, posições de trabalho lá para brasileiros que estão aqui no Vale. Então isso ficou muito interessante. E aí o nosso Instagram e o Facebook acabaram virando a plataforma para eu me comunicar com o Brasil, né? Porque eu queria uma comunidade legal aqui no Vale do Silício, mas como eu te falei, a missão é compartilhar com o brasileiro, óbvio, onde quer que esteja, mas eu queria impactar o povo do meu país. Então, através do Instagram, a gente divide o conteúdo e tenta chamar esses ouvintes aí para escutarem o podcast e aprenderem com as histórias que a gente se encontra aqui. E aí, no final também, no final não, né? Agora, a gente acaba entrevistando pessoas que estão no Brasil, vieram para cá, ou que querem vir para cá. A Yasmin acabou voltando para o Brasil, eu fiquei aqui no Vale, né? Eu e minha esposa, então, ela cuida de toda a parte de marketing, comunicação na mídia social, etc. Então, a gente está aqui, a Yasmin está no Brasil e a gente está fazendo essas entrevistas meio que remotas aí. E tem dado super certo. Assim, é muito interessante ter gente no Brasil e aqui, porque aí eu crio a ponte, né, que era o que eu mais queria.
Sim.
Estando fisicamente nesses dois lugares.
Pô, bem interessante e engraçado, né, Fabiana, que vai bem ao encontro dessa nossa iniciativa também do nosso podcast, né? Porque, só para o Rafa entender, como ele falou, né? Aqui no Brasil o podcast está bem difundido, né? Existem diversos assuntos, enfim. E tudo sobre tecnologia e inovação, né? Pelo menos os mais conhecidos hoje aqui no Brasil, eles tratam muito dos grandes empreendedores, né? Dos unicórnios, enfim. E esses caras, eles têm bastante espaço para falar nesses canais. E nós aqui, né, dentro da nossa experiência de várias empresas que a gente ajudou aí a lançar, a conceber, tem muitas histórias legais, né? E aí essa foi a nossa iniciativa de lançar esse podcast, que é contar essas histórias de empreendedores, de pessoas assim como você, que já estão há anos aí no mercado, que têm histórias muito enriquecedoras para contar, tanto para quem está começando ou já tem um negócio, que vai ter insights aqui, né, desses nossos bate-papos, de coisas que ele deve fazer e também do que ele não deve fazer, com base nos erros e acertos aí de muita gente.
É, exatamente. Eu acho que tem, óbvio, aquela vontade de saber das grandes histórias, né? Mas, às vezes, esse distanciamento da evolução de uma startup mais assusta do que ajuda, né? Então, você fala com aquele empreendedor que está, ou aquela empreendedora que já teve uma saída, né, ou vendeu a própria empresa por bilhões, ou já virou uma grande corporação e abriu um IPO, né, abriu para o mercado suas ações E às vezes você até acaba esquecendo assim, as próprias dificuldades. Eu comparo um pouco com a vida de ser pai, né? É um processo tão difícil, principalmente no começo, que depois, pô, você só consegue ter outro filho porque tem uma lavagem cerebral ali e você acaba lembrando das coisas boas. É muito difícil lembrar de todas as coisas ruins, que é uma proteção do ser humano, né? Então, aquela história de muito de sucesso, ela acaba ficando distante. É fácil você ouvir aquilo e falar, porra, nunca vou conseguir ser aquilo, né? Mas quando você acompanha uma história de alguém que está começando, está dividindo na hora ali os seus desafios, e de repente dá um passo interessante, de sucesso, você fala, pô, que legal. Eu lembro que, quando, sei lá, aquela pessoa, aquele empreendedor, empreendedora que estava no podcast, estava falando desses desafios, olha que legal, deu certo, eles superaram alguma coisa. Acho que eu vou tentar aqui também, eu vou seguir esse passo, eu vou aprender com eles. Então, eu acho que tem muito valor também dividir a história dessas pessoas que eu acho que são brilhantes também, estão fazendo coisas incríveis aqui.
Legal. E ver também, né, Rafa, uma comunidade de brasileiro que está aí. Poxa, aquele dia que a gente estava lá, a gente, pô, escutando histórias como a do Alex, né, cara, que passou o perrengue aí e insistiu e lutou, e hoje tem um espaço sensacional lá de coworking, e tantos outros, né, que estão aí e lutando e fazendo acontecer, isso realmente é motivador, né?
Não, muito motivador. Pô, a história do Alex é incrível, de várias outras, assim, né, das coisas que eles passam aqui, eu até falei recentemente numa outra entrevista, né, que tem uma complexidade nos Estados Unidos de ser imigrante por si só, não importa o que você está fazendo. Ser um imigrante nos Estados Unidos hoje é muito complexo, né? E ser um empreendedor, né, o self-employed, que eles chamam aqui, é mais complexo ainda, porque você adiciona muitas outras camadas de barreiras que te podem impedir do seu negócio de crescer, até de você estabelecer um negócio nos Estados Unidos. Que eu acho incrível, assim, e com certeza a resiliência do brasileiro e a gana que a gente tem por fazer coisas é mais do que necessária aqui nesse ecossistema.
Ô Rafa, agora conta pra gente, cara, como que é aí viver e trabalhar aí no Vale do Silício, né, nesse ecossistema aí que busca tanto inovação e tecnologia. E quais foram aí os seus desafios ao longo desses anos nessa transição, né? Principalmente a mudança do seu mindset aí, de tudo que você fazia no Brasil e agora no Vale.
Não fala, óbvio que quando você está aqui há alguns anos, você acaba entendendo quais são os prós e os contras desse ecossistema, né? E talvez eu possa citar algumas coisas daqui a pouco, mas enfim, eu acho que estar exposto a isso, né, ele só aumenta o teto da sua curva de aprendizado, né? Imagina, né, que quando você está numa carreira profissional que você acha que você tem que tomar um próximo passo, é quando você atingir uma curva de aprendizado que ela já está um pouco flat, você não acha que está dando esse novo salto de aprendizado aqui, e você vê uma coisa nova sendo feita que você nem acreditava. Se isso tem a ver com o seu dia a dia, você vai estudar mais, enfim, ouvir um consumidor daquilo, etc. Então a experiência tem sido incrível, e para mim eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção, que até comentei um pouco, foi tirar essa cabeça, né, do que a ideia é commodity, de que a ideia deve ser protegida, e ela acaba virando commodity. E a execução e as pessoas acabam fazendo muito mais, tem um peso muito mais importante sendo numa startup, ou conhecendo uma startup de super early stage, que a gente fala. É um estágio bem inicial. Você tem ali uma ideia, talvez você tenha um demo, né, um protótipo com um MVP que funciona, você já tem algum cliente testando, mas em um time de poucas pessoas. E quando você vai falar com essa startup como um investidor ou até como um parceiro corporativo, você não tem muito o que falar do produto, porque ele ainda está crescendo, né? Ele é muito pouca da startup. A maior parte da história daquela startup é o time. Então isso foi uma coisa que eu aprendi muito, assim, né? O quão o time ele deve ser valorizado e levado em consideração para o sucesso de uma startup, né? Imagina assim, que aquelas pessoas elas vão estar vivendo juntas provavelmente mais do que aquelas pessoas nas suas casas, nos seus relacionamentos familiares, etc. Elas vão viver juntas, vão passar por vários desafios, né? Eu lembro empreendedorismo, ele falava, todo mundo fala que empreendedorismo é uma montanha-russa, mas ela não é uma montanha-russa muito justa, não, porque ela não tem altos e baixos, ela tem baixos, 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 e aí talvez você tenha um alto, dois, e vai continuar tendo vários outros baixos, né? Então é uma montanha-russa super difícil, e se aquelas pessoas não tiverem prazer de trabalhar juntas, cara, aquilo não vai dar certo nunca, assim. Podem ser individualmente, porque elas podem ser as melhores pessoas do mundo. Se juntas elas não conseguirem trabalhar, isso não vai para frente. Então, isso, eu comecei a valorizar muito mais isso, né, na Verdade. Formação de times, na avaliação das startups, seja como investidor ou como parceiro, né? Então, por exemplo, eu falo com uma startup, deu uma semana, o CTO, que seria o head da parte técnica do desenvolvimento da startup, pediu demissão. Cara, tem alguma coisa estranha, né? Quanto que aquela startup perdeu por aquilo que tá acontecendo, né? Ou, eventualmente, essa startup pode até fechar e morrer, né? Então, isso foi uma das coisas que mudou um pouco no meu mindset, né? Então, você tira o peso na ideia e aumenta o peso no time e na execução. E até de dica para empreendedores, assim, né? Vocês devem ter muita experiência com isso, né? Vocês falam com aqueles founders ou com aquele grupo de pessoas que devem ter uma ideia e, pô, na reunião eles começam a discutir e brigar. Você fala, pô, não importa a solução que a gente entregar aqui, isso aqui não vai para frente, não vai dar certo. Então, eu comecei a ter muito mais, dar muito mais valor para as pessoas e para os times, né, do que, que ideias mirabolantes eles têm.
É interessante esse ponto, Rafa, e a gente tem sentido isso um pouco na pele e temos discutido muito isso também aqui ultimamente, até, né, tem uma frase que fala, né, que a gente contrata as pessoas pelas habilidades e depois demite ela por causa do comportamento. Então, eu acho que esse entrosamento do time e também, né, a paixão por aquilo que eles estão fazendo vai fazer toda a diferença ali para o negócio. Porque ainda no Brasil, né, eu acho que agora vai mudar um pouco por causa dessa pandemia, a gente vivia uma onda muito pop aqui, né, de startup, de todo mundo achava que ia virar unicórnio. A gente tinha uma certa... uma coisa que me incomodava bastante, que é o dinheiro de venture capital aqui jorrando e gente queimando caixa com uma mentalidade de faz aí de qualquer jeito, porque tem dinheiro. E a gente está vendo esse cenário mudar, né, e chegar... eu acho que agora, pós-pandemia, nós vamos ter... uma seleção um pouco mais cruel para chegar a ter investimento, a crescer e a validar uma ideia. E eu acredito que esses fatores que você citou vão ser diferenciais demais para saber se vai ou não para frente o negócio, né?
Sim, com certeza. E é o que você falou, aqui no Vale do Silício isso aconteceu também, acontece até hoje, né? Quando eu falei do romantismo, né, eu acho que a parte... eu não sei se... eu não quero dizer negativa, mas que pode atrapalhar um pouco o ecossistema, você ter uma imensidão de recurso disponível para startups. Quando eu falo recurso, é dinheiro, né? Não só mentorias, universidades, aceleradoras, sim, e etc., empresas que oferecem serviços para startups, mas de dinheiro disponível, que você acaba tendo startups que vão ter acesso a dinheiro, que não necessariamente estão fazendo algo... Eu não acredito que tudo tem que ser disruptivo também, tá? Acho que ideias simples, inteligentes, merecem crescer mesmo. Sim. Mas, assim, talvez aquela startup que, pô, tá mais ou menos, não tem uma gestão boa, né? Uma liderança fraca, uma gestão de caixa e gestão financeira ruim, um time técnico que não tá entregando, talvez com acesso a dinheiro você consegue sobreviver mais tempo, sim, do que precisaria, né?
É verdade.
O fim da startup talvez fosse desde o começo não dá certo por causa de todos os outros ingredientes, mas o dinheiro deu uma mascarada e aquela startup começou a sobreviver um pouco mais, mas no final das contas não agregou valor e só gastou o dinheiro do investidor. Então, eu acho óbvio, né, o Brasil, o ecossistema, ele tá aumentando um pouco agora, né, ele tá se tornando cada vez mais fértil e eu acho que ele vai se acelerar e chegar num ponto parecido com o que tem aqui, mais rápido do que o que aqui demorou. Mas quando a gente fala dos Estados Unidos, é outra ordem de grandeza de investimento, né? Se investiram, ano passado, 136 bilhões, de acordo com o Pitbull, 136 bilhões de dólares em startups, em até quase 12 mil startups, né? Então, assim, você vai achar startup que está querendo filtrar água de esgoto para uma população carente conseguir ter acesso a isso, mas você vai ter também a startup que vai fazer um kit de produtos para barba, que talvez não tenha o mesmo impacto socialmente do que o da água tem. Eu não estou falando que uma é melhor que a outra.
Sim, enfim,
mas você acaba tendo startup para tudo, né? Chega um momento que você fala, pô, não acredito que tem uma startup fazendo isso, né? Como pode?
É. Eu acho interessante citar também, né, Rafael, a cultura aí americana, o mindset de investimento em empresa, em startup. Por exemplo, eles têm um programa de televisão que até o Brasil hoje passou a ter, acho que, se não me engano, há uns 2 anos, que é o Shark Tank. O Shark Tank já tem 11 anos que ele é exibido nos Estados Unidos, né?
Pô, eu não sabia que fazia tanto tempo, assim, mas realmente, né, o ecossistema do Vale, quando as empresas de tecnologia começaram a surgir, você imagina, assim, algumas pessoas que estão dentro de uma sala emprestada, dividida com várias outras empresas, chega por um banco e fala assim, pô, eu tô precisando de, sei lá, 20 milhões de dólares. A empresa fala, pô, onde é seu escritório? Fala, putz, é um coworking space. Fala, o que vocês têm de asset? Pô, 3 computadores. Sei lá, onde vocês moram? Pô, a gente tá dormindo no alojamento da faculdade. Que banco que vai emprestar dinheiro para isso, né? Então surgiram aí os investidores de risco, né? Que foram pessoas que falaram, pô, beleza, eu empresto para você esse dinheiro, só que ele vai me custar a tua empresa, porque você não tem nada para eu ancorar esse investimento. Então eu quero um pedaço da sua empresa. E aí isso acabou virando uma prática, né? O Venture Capital, pelo que eu li, ele não surgiu no Vale do Silício, mas eu acho que com certeza ele emergiu aqui numa escala. Hoje você vê, em 2019, os investimentos dos Estados Unidos, desses 136 bilhões, eu acho que quase 45% ou quase 50% deles foram na Bay Area, que a gente chama, divididos entre o Vale do Silício, né, o sul aqui da Bahia, e São Francisco, né? Então, num país desse tamanho, metade de todo esse dinheiro que está ainda numa região tão concentrada.
E o que é legal também daí, né, Rafael, por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar em Stanford, e você andando por aí também, tanto na Bay Area, tanto em Palo Alto, que é onde está, e tem muita empresa ali naquela área, e até em São Francisco mesmo, a diversidade de nacionalidades que estão aí, né? A China, em peso, parece que está migrando metade. Eu fiquei impressionado com a quantidade de asiáticos na área, indianos também, né? Até hispanos, argentinos. Então, você vê muitas culturas e muita gente migrando aí também por toda essa, além do dinheiro disponível, né, e o ecossistema, a facilidade que isso traz.
Com certeza, isso é um bom ponto, assim, que às vezes a gente, como imigrante, entra no ecossistema e nem percebe o quão importante isso é, né, a nossa própria comunidade de brasileiros aqui do Vale, né, que a gente criou com Brazucas e várias outras comunidades, realmente ajudam, né, ou atraem mais empreendedores de tudo quanto é canto. E eu acho que a Califórnia, ela tem um movimento mais progressista de aceitar a diversidade. Eu não conheço outros estados dos Estados Unidos, mas eu posso falar que eu sei que aqui isso é muito legal, né? Isso é muito favorável. Então, acho que isso com certeza corrobora para esse ecossistema ser fértil assim também.
E aí, Rafa, uma das coisas também que a gente vê muito no Brasil e que muitas vezes a gente pode usar para fazer pontes e tudo mais, mas eu queria que você comentasse um pouco da sua opinião sobre isso, mas a gente vê que basicamente a gente aqui em nível de tecnologia, de serviços, de lançamentos, de inovação, o Brasil está, sei lá, basicamente 5 anos atrás do que está rolando aí nos Estados Unidos. E aí eu queria que você que está aí vivendo no berço de tudo isso, qual que é a sua opinião a respeito disso? O que você acha que precisaria acontecer aqui no Brasil, além do que já está acontecendo, para dar uma revolucionada e acelerar um pouco mais esse crescimento?
Sim, eu acho, e pô, tudo que eu trago aqui, não estou querendo falar nenhuma verdade, assim, né? São opiniões assim, minhas.
Sim.
E da minha experiência, assim, eu acho que, como eu falei, como a oferta de recursos do Vale, ela tem os prós e os cons. Os prós é que muita coisa acaba aparecendo por aqui, e o dinheiro, o recurso, ele acaba não sendo o principal impedimento para você desenvolver uma ideia. Isso é positivo, né, para qualquer desenvolvimento tecnológico, né, principalmente, pô, você pega alguns setores que são super capital intensivos, você precisa, infelizmente, de uma verba mínima aí, de ordem de grandeza enorme, para você fazer seus testes, para você ver se aquilo vai dar certo. Algumas indústrias têm até um ciclo maior, né? Então, vamos pegar healthcare, não sei se chegam a desenvolver tecnologia para a indústria da saúde. Cara, o ciclo de aprovações, ele independe da tecnologia, né? Ele passa por um processo rigoroso e tem que ser assim. Não sei se tem que ser tão longo, mas ele tem que ser rigoroso.
Sim,
que acaba sendo longo, né? Você precisa de laboratórios que hoje, assim, aceleradoras e universidades ajudam, mas você uma hora vai precisar de um capital para investir em equipamentos, etc. E tem vários outros setores que são assim. Então, assim, o acesso a recurso, eu acho que ele favorece esse ecossistema. Então, eu imagino que no Brasil, se a oferta de recurso aumentar, você vai ter uma correlação com um aumento do desenvolvimento tecnológico. Eu vou falar três pontos, né? Então esse seria o meu primeiro. Eu acho que acesso a recursos no Brasil ainda tem muito chão ainda para, assim, muito investidor olhar para o Brasil como oportunidade e começar a investir pesadamente no Brasil. O segundo ponto, eu acho que é o envolvimento da academia com investidores e com o mercado, né? Então você, por exemplo, passou por Stanford, eu passei por UC Berkeley. Teve pessoas na primeira temporada que eu entrevistei, que nem o Luciano Bueno, que passou pela Draper, né? Que são aquelas universidades
Sim.
que se denominam não universidades, que elas estão muito mais voltadas a experiências hands-on do que apresentações acadêmicas. Enfim, você tem um ecossistema de universidades se conectando com o mercado, né? Eu lembro, pô, até da minha experiência também, tá? Isso pode estar mudando no Brasil, mas eu saí de uma das melhores faculdades de engenharia do Brasil e minha opção de não, que não fosse entrar para o mercado era ser pesquisador num laboratório. Não é isso aqui. Aqui você vê, eu lembro que eu dei aula para undergraduate, que seria graduação normal, tradicional da faculdade, uma aula de negócios, onde tinham pessoas de engenharia, de biologia, de computer science. Eu perguntava, pô, o que vocês estão fazendo aqui? Eu disse, pô, porque eu tenho algumas ideias que eu quero desenvolver, abrir uma startup, e eu acho que a visão de negócio vai ajudar com o meu embasamento em computer science. Então as pessoas seguem o empreendedorismo como carreira, né? Eu sei que o empreendedor, ele não é uma carreira, né? Ser o professor, o desenvolvedor, né? Esses têm carreiras, né? Mas quando você vira um gestor de uma empresa que cresce, assim, você acaba tendo o nome de empreendedor. Mas enfim, eles querem seguir essa carreira, ou seja, conectar Sim. a paixão deles com uma ideia e inovar. Então eu acho que o papel da academia seria o segundo ponto. Que faz 3 anos que eu não estou no Brasil, então eu não sei como isso tem evoluído, mas ao meu ponto de vista é que isso ajuda muito. Então, quanto mais evoluir, melhor. E a terceira é o papel das aceleradoras, né? Aqui no Vale do Silício você tem uma série de aceleradoras, eu não consigo nem numerar, assim, acho que nunca parei para numerar, mas eu vou até pesquisar sobre isso. Mas são várias aceleradoras que dão recurso, né? Qual que é o papel da aceleradora? Ela vai juntar meio que tudo isso, ela te junta a startup com advogados, com mentores, com corporações para potenciais clientes, com investidores, etc. Óbvio, isso vai ter um custo, né? Muitas startups, aceleradoras, acabam trocando um investimento inicial por um dinheiro. Ele acaba sendo um dinheiro muito caro para o estágio da universidade, da startup, mas, porra, ajuda a acelerar o negócio, né?
Sim,
então, talvez se a gente tivesse mais aceleradoras ou ecossistemas de conexões no Brasil, eu acho que isso com certeza vai ajudar esse ecossistema a florar no Brasil.
Sensacional. Acho que o segundo ponto que você citou acendeu uma luz aqui, cara. Eu acho que é justamente o acadêmico, eu acho que faz muita falta, porque a gente ainda vê pessoas que, por exemplo, chegam até a gente com uma ideia e aí às vezes até são ideias legais, não são ideias ruins. E aí, né, nós, por estarmos muito tempo, estudarmos muito disso, legal. Como que você pensa em monetizar isso? Como que você pensa em colocar isso no mercado? Qual que vão ser os canais de marketing? Onde está o seu cliente? Ah, não sei ainda. Ele tem uma ideia, mas ela ainda não está totalmente concebida 100%. Eu acho que falta ainda essa instrução acadêmica, esse pensamento sistêmico da coisa, olhar de business mesmo, né? E aí ele vai ali pensando, cara, vou construir aqui um software e aí depois eu vejo o que eu faço com isso, o que dá, né, o negócio.
É, exatamente. E uma outra coisa, talvez se eu puder até adicionar um quarto elemento, e aí vocês podem dizer até mais do que eu, porque eu acho que é um do papel de empresas como a de vocês ajudar, a oferta de desenvolvedores no Brasil, né? Eu já ouvi que esse pode ser um dos limitantes do ecossistema não crescer de forma tão acelerada, né? Então, acho que tem até gráficos ou apresentações que comparam quantos engenheiros são formados em undergrad, né? Em universidades, em mestrados e PhD nos Estados Unidos, comparado com o Brasil, assim, a diferença é gritante, né? Então, isso talvez seria um outro recurso, aí, que eu já ouvi algumas pessoas falando que é desafiante você achar um time técnico bom.
Sim.
E podem ser por vários motivos. Um, porque número de pessoas se irem da faculdade querendo trabalhar em startups, né? Isso, eu lembro que na minha época isso era muito arriscado, né? Eu ficava pensando, pô, o que meus pais vão falar se eu trabalhar numa empresa? Eles vão falar, pô, mas filho, quanto você tá fazendo aí por mês? Eu falava, não, nada, pai, eu tenho equity. O que é equity? Nem sei o que é equity. Cadê o dinheiro para você conseguir viver, sair de casa,
né,
viver, tocar sua vida? Falar, não, essa empresa, quando tiver uma saída, um exit, eu vou faturar milhões, né? Não existia isso na minha época.
É verdade,
E eu formei num curso técnico de engenharia mecatrônica. Uma coisa super louca, né? Robótica, etc. Automação,
sim,
e controle. E fui trabalhar em negócios, assim, em áreas comerciais. Então, acho que isso pode ser um quarto elemento.
É verdade. Eu acho que é sensacional. E se a gente comparar o número de engenheiros formados na Ásia, na China e principalmente na Índia, é absurdo isso. É absurdo. A gente está numa desvantagem gigante e a gente acaba ficando para trás um pouco por conta disso também.
Sim, exatamente.
Beleza, Rafa. Pô, muito legal esse bate-papo, cara. Muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento e um pouco da tua história. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma dica, né, ou algumas dicas aí para quem está pensando em começar uma startup hoje. Você já deixou algumas aí com relação à educação, né? Então, a pessoa se debruçar ali para estudar realmente o que ela quer desenvolver. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa em relação à dica, fica à vontade.
Sim, pô. Vou dividir algumas dicas. Eu queria fazer o merchan rapidinho, né? No podcast do Brazucas no Vale, a gente tem vários empreendedores aí brasileiros ou pessoas no ecossistema, estando aqui no Vale ou não, que também dividem ótimas dicas para quem quiser ouvir. E a gente fez uma série especial do Covid-19, que foi uma forma que a gente teve de impactar um pouco esse ecossistema também. Então, a gente falou com vários empreendedores durante essa crise para entender como eles estão tentando pivotar suas ideias, recuperar seus negócios, gerenciar seus caixas, etc. Ou impactar e melhorar a nossa população, pivotando seus projetos para fazer algo que ajude as pessoas a se recuperarem e se protegerem dessa pandemia. Então, pô, vale a pena ouvir de quem está vivendo isso na pele, mas eu acho que tem algumas coisas que eu poderia dividir das histórias que eu ouvi, né? A primeira delas que eu dividiria, pô, eu acho que tem um romantismo por trás de ser empreendedor, e quando um ecossistema desse cresce muito rápido, é muito fácil, né, isso chamar atenção. Então, o que eu sugiro é para as pessoas que querem desenvolver coisas, né? Pô, não é ser co-founder, né? Eu quero ser co-founder. Isso não existe, você não deveria querer ser um co-founder. Mas você pode trabalhar numa ideia que você é apaixonado, juntar a sua paixão e coisas que você adoraria, dedicar muito tempo, que você vai precisar, com uma ideia de negócio. Né? Seja ela com viés de retorno financeiro, né, for profit, seja ela para impactar uma comunidade e virar uma non-profit, mas não tem a melhor maneira de implementar uma ideia ou resolver um problema que você viveu, que ele se conecta com o teu coração e com a tua história de alguma forma. Então, essa seria a minha primeira dica, né? Em vez de você pensar, pô, que ideias que eu vou fazer para virar um empreendedor, pense assim, pô, que coisas que aconteceram ruins e boas na minha vida que eu poderia ter em escala, né? Que eu poderia usar a tecnologia para melhorar aquilo que aconteceu na minha vida. E a segunda, que eu também já falei aqui, é escolha as pessoas que você quer trabalhar, tá? E aí é um desafio enorme, porque o ser humano, ele tem um bias, um viés intrínseco na nossa cabeça e é super difícil desviar dele, que é fácil você se aproximar de pessoas que são parecidas com você, né? Se você tiver, pô, eu falo, se você tiver, se o mundo inteiro quiser ser CEO, pô, não tem empresa, rodando. Então você precisa de habilidades diferentes, pontos de vista diferentes, e a diversidade ela só contribui para a seleção. Então, óbvio, escolha quem você quer trabalhar, mas escolha com inteligência, né? Não com, só com coração e pessoas que você goste. Óbvio, você tem que gostar de trabalhar, mas eu acho que tem que ter vários fatores de diversidade que podem ser incluídos, que formam times muito bons. E resiliência, né? Resiliência é uma palavra da moda também, mas ele traduz muito bem, né? Que é aquele negócio de você criar um distúrbio e aquela coisa que recebeu o distúrbio voltar para a sua forma original. Você vai ter que aguentar muito tranco, assim, é super difícil. Eu nunca entrei de cabeça, assim, no mundo do empreendedorismo por minha conta. Já trabalhei em startups que fecharam, outras que estão crescendo, e já senti um pouco desses impactos. Imagina você ser responsável pelas pessoas, por salários, por falar com o investidor, por arrumar cliente, por gerenciar ou desenvolver algo, ou gerenciar um time técnico desenvolvendo algo. Eu acho que ser um empreendedor é o desafio máximo profissional. Assim. Então, obviamente, isso vai vir com um custo, que é super difícil.
Tem que ter estômago.
Fabiano sabe muito como é isso, né?
Vocês sabem muito, muito bem disso, assim.
Muito bom.
Mas, assim, o risco é o retorno, certo? Ele te dá dor de cabeça, te dá um estômago, mas quando sai um projeto de um time, quando você vê uma pessoa se desenvolvendo, isso é maravilhoso, sabe? Não tem dinheiro demais. Então,
eu também acho isso, cara.
Que a volta chega, né? Mas tem que ter paciência, resiliência.
Sim.
Enfim.
A jornada é dura, mas ela é gratificante. Eu acho que é gratificante depois, e os resultados que você alcança, as coisas que você realiza e vê as pessoas realizando ao seu redor também, eu acho que vale muito a pena.
Sim, total. E, pô, para as pessoas mais jovens de carreira, eu acho que a faixa etária média de empreendedor no Brasil é um pouco mais velha, mas, pô, se arrisquem, sabe? Eu acho que trabalhar para uma startup, você ganha tanta experiência tão rápido, né? A startup, ela acaba sendo um acelerador de desenvolvimento de pessoas. Óbvio que você pode se dar mal, né? Entrar no time, sei lá, com alguns problemas de gestão, enfim, você aprende o que não fazer. Sim. Mas, pô, quando você tá no começo da carreira, é a hora que você pode arriscar, né? Então, ou entra numa startup, faz um estágio, né, numa empresa que nem de vocês, que se conecta com startup, com startups. Então, acho que essa, se tem uma hora que você pode arriscar, é essa, né?
Legal.
Quanto mais pessoas tiverem... Pô, eu trabalhei de graça para 3-4 startups aqui, não vai ser ganhar um puto. Mas o que eu aprendi não tá escrito.
Então, sim.
Eu acho que é uma experiência incrível.
Eu acho que a experiência de trabalhar numa startup, né, que traz aí, é muito aquela questão de fazer rápido, né, testar, errar aí o mais rápido possível, ajustar e voltar novamente, né? Então esse ciclo aí de estar em constante beta, né, tá sempre no beta, é uma coisa que traz uma evolução para as pessoas que estão envolvidas, né, de não ficar na zona de conforto, de ser sempre uma pessoa inconformada, buscando aí o melhor, né, para a empresa, uma certa inquietude, né? Eu acho que isso é positivo em alguns pontos e negativo em outros, que pode ser assunto para um outro podcast, né? Porque aí o jovem, ele fica muito inquieto, e se a coisa ali não desafia ele já vai em busca de um novo desafio. E eu acho que
bom ponto,
aí tem que existir um meio termo, né? A gente tem que ter esse autoconhecimento e balancear quando é hora de se desafiar e dar uma desacelerada.
Sim, exatamente. Total.
Muito bom. Rafa, muito obrigado pelo seu tempo aí, por disponibilizar para falar com a gente. Muito bom as experiências e o bate-papo, as dicas, cara, de quem tá aí e tá vivendo, eu acho que é muito enriquecedor. Te agradeço aí por tudo, cara. Obrigado.
Imagina. Não tem nem o que agradecer. Eu lembro, voltando pra Sarinha, né, a Sara Aragão, que foi minha primeira entrevistada, ela ouviu essa frase, até ela fala, não é dela, ela não lembra onde ouviu, e eu também não sei de onde ela ouviu, não fui a perto. Mas enfim, ela falou que uma frase que ela ouviu que ela gosta muito é que a gente é do tamanho do que a gente compartilha, né? Então, tá aqui compartilhando o que eu tô aprendendo ainda, né? E essa experiência, para mim, é maravilhoso. E, pô, se vocês puderem dividir, seguir a gente lá no Instagram, que é @brazucasnovale, tudo junto, com Z, Brazucas com Z, e no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, todas as plataformas, vocês encontram o nosso podcast. Tem várias histórias super interessantes e brilhantes lá, que vale a pena ouvir.
Muito bom. Bacana. Eu vou deixar depois na descrição do episódio aí as mídias sociais, o link para chegar aí no Brazucas no Vale. E você pode adicionar isso aí e ouvir, que vale muito a pena.
Pô, legal. Aí,
pessoal, e quem quiser conhecer mais sobre o Rafael, é Rafael Amado, né, no LinkedIn, no Instagram, certo, Rafael?
Isso, Rafael, underline, né, aqui a gente fala underscore, mas aí acho que é underline Amado.
Isso,
né,
underline assim, Amado,
traço baixo.
E no LinkedIn é o traço, né, traço Amado.
Você ouviu mais um Pode Ser Mega, o podcast da Mega Leios. Indique para seus amigos esse podcast. Toda semana um novo episódio com uma história diferente para você. Temos um blog especializado em tecnologia e negócios. Para saber mais, siga @megaleios nas redes sociais. A edição deste episódio foi da Hattrick Produções. Até semana que vem!